advogado trabalhista explica direito a folgas em dias de jogos da Copa. Não é feriado, mas empregador pode considerar a importância do evento. A Copa do Mundo 2022 começa neste domingo, 20, no Catar, e a expectativa dos torcedores brasileiros só aumenta com a possibilidade de conquista do hexacampeonato. A seleção brasileira só estreia na quinta-feira, 24, às 16 horas, horário de Brasília, em partida contra a Sérvia, no Lusail Iconic Stadium, na cidade de Lusail, situada na costa norte, a 24 quilômetros do centro da capital, Doha. No Brasil, ainda será horário comercial e milhões de brasileiros estarão no trabalho, mas um acordo entre patrões e empregados pode facilitar a vida de quem não quer perder um segundo sequer da seleção em campo. Os dias de jogos não são consideradas feriados ou pontos facultativos, porém, o empregador pode considerar a importância cultural do evento e fazer alguns ajustes para que todos possam fazer uma pausa e assistir às partidas, diz a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, Fecomércio SP. A Fecomércio SP orienta a empresa a levar em conta a importância cultural do evento e refletir sobre os impactos que sua decisão pode causar no ambiente de trabalho. Para os especialistas da entidade, deve-se dar prioridade ao bom relacionamento entre empregado e empregador, embora este não seja obrigado a liberar o funcionário para assistir aos jogos. O empregador só liberará aos trabalhadores, se assim desejar, e acertar isso com os próprios empregados. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, não regula especificamente esta questão. Por isso, tudo vai da vontade do empregador. Lógico que, como todos gostamos de futebol, as empresas estão se acertando para liberar os empregados para assistir aos jogos da Copa. Contudo, isso vai de acordo com o acerto que a empresa fizer com os empregados, afirma o assessor jurídico da Fecomércio SP, José Eduardo Pastore, advogado e consultor na área das relações do trabalho. Para os trabalhadores que não gostam de futebol, podem ser adotadas outras regras, que devem atender aos objetivos empresariais e não gerar discriminação, esclarece a entidade. Segundo a Fecomércio SP, os empregadores têm que negociar previamente como será o funcionamento da empresa nos dias de jogos da seleção brasileira. Que acerte tudo antes, informando se os horários de jogos serão simplesmente dados para os empregados, se haverá alguma compensação, ou mesmo se tudo isso ficará dentro do banco de horas, ou outras regras, diz o advogado. De acordo com Pastore, a segunda orientação importante é que a empresa sempre respeite a jornada de trabalho, de 8 horas, com 2 horas extras diárias no máximo, como está na Constituição Federal. Independentemente do que a empresa vai acertar com os empregados, o importante é observar a jornada laboral, inclusive os intervalos, no caso de jornadas de 4 ou 6 horas. Tudo isso, como dito, deve ser negociado antes, de acordo com os princípios da boa-fé e da transparência. A novidade que se aplica nesta situação é que aos empregados que permanecem na empresa após o expediente normal de trabalho para acompanhar os jogos, caso estes se iniciem dentro de sua jornada, mas se estendam além dela, esse período não será considerado tempo à disposição do empregador, a CLT não mais considera o tempo destinado ao lazer, ainda que dentro das dependências do empregado, após o término da jornada de trabalho, como à disposição do empregador. Assim, atividades particulares, como práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social e higiene pessoal, entre outras, ainda que realizadas nas dependências das empresas, antes ou após o início, ou o fim, da jornada diária, não ensejam horas extras. Entretanto, vale destacar, desde que não haja uma imposição do empregador, acrescentou Pastore. Setor privado. O empresário Antônio Domingues, proprietário de uma loja de corte de espumas no Brás, bairro que concentra o comércio têxtil na capital paulista, disse que, nos dois jogos da primeira fase, que ocorrem às 16 horas, vai dispensar os 10 funcionários meia hora antes, sem que precisem compensar as horas não trabalhadas posteriormente. Já no dia em que o jogo ocorre às 13 horas, vou colocar o jogo na tela do computador para assistirmos juntos e também para observar como fica o movimento de clientes e das lojas ao redor. Nas outras fases da competição ainda vou decidir como será. Já Felipe Ferraz, que comanda uma agência de marketing digital com uma equipe de 25 pessoas, em Minas Gerais, disse que, no dia de jogo, o pessoal trabalhará em esquema de home office. Pelo menos no período do jogo, à tarde. Vamos adotar o modelo de banco de horas, podendo compensar antes ou após os jogos. Porém, como atendemos clientes em todo o território nacional, colocaremos uma equipe pequena de plantão para atender eventuais emergências, visto que nem todo mundo vai parar por completo suas atividades, afirmou. Apesar da importância da Copa para grande parte dos brasileiros, as obrigações referentes ao contrato laboral não devem ser desrespeitadas pelos trabalhadores. Consequentemente, faltas injustificadas e atrasos, entre outras situações, quando não houver acordos prévios com o empregador, são passíveis de punição. Serviço Público, a Portaria 9763/2022, do Ministério da Economia, traz orientações para os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sobre o expediente durante os dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Catar. Pela portaria, os agentes públicos podem encerrar o expediente 2 horas antes do horário dos Jogos do Brasil. Nos dias 24 e 28, quando as partidas serão às 16 horas, o expediente poderá ser encerrado às 14 horas. Na segunda-feira, 28, o Brasil jogará contra a Suíça às 13 horas, e o trabalho poderá terminar às 11 horas. A norma ainda estabelece a possibilidade de que, quando houver jogos começando às 12 horas, não haver expediente. No entanto, caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades assegurar a integral preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais. As horas não trabalhadas pelo encerramento antecipado do expediente deverão ser compensadas pelos agentes públicos no período de 1º de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023, capitais na capital do país, Brasília, o governo do Distrito Federal definiu, em portaria, como serão os dias de Jogos do Brasil. De acordo com o cronograma, nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, o expediente será das 8 horas às 14 horas. Já em 28 de novembro, foi decretado ponto facultativo. Em São Paulo, o Decreto número 67.255, de 10 de novembro de 2022, determinou que os servidores paulistas poderão trabalhar até às 14 horas nos dias de jogos às 16 horas e até às 11 horas no dia de jogo às 13 horas. Já em Minas Gerais, um decreto prevê que, nos dias em que haverá jogo às 16 horas, o expediente dos servidores públicos terá carga horária de 6 horas, devendo ser cumprido entre as 7 horas e as 15 horas. No dia com jogo às 13 horas, e o expediente será de 4 horas, a ser cumprido entre as 7 horas e as 12 horas. Os serviços essenciais e de interesse público, como hospitais, por exemplo, terão expediente normal nos dias de jogos. Brasil na Copa. Na primeira fase da competição, o Brasil entra em campo às 16 horas do dia 24 de novembro, contra a equipe da Sérvia. Já no dia 28, o time enfrenta a Suíça, a partir das 13 horas. O último jogo da primeira fase será no dia 2 de dezembro, às 16 horas, contra a seleção de Camarões. Se a seleção avançar, é possível que jogue mais 5 dias, que podem ser nas fases de oitavas de final, no dia 5 ou 6 de dezembro, às 16 horas, de quartas de final, nos dias 9 ou 10 de dezembro, às 12 horas, e na semifinal, no dia 13 ou 14, às 16 horas. Há ainda o jogo que define o terceiro lugar da competição, no dia 17, às 12 horas, e a final, no dia 18, também às 12 horas.